Olha, dia 23 agora, vai ter audiência aí, né?
É dia 23 de março, né, foi marcada pelo Ministério Público, através da promotora doutora Lucimere, exatamente a denúncia que fizemos em relação ao sistema de transporte, especificamente denunciando o descumprimento que a Aviação Vitória vem tendo em relação ao contrato 001-2013, que é de sua responsabilidade na concessão do lote 1, né, que corresponde ao sistema de transporte urbano de Vitória da Conquista. Além das denúncias referentes ao não cumprimento do contrato, o desrespeito também aos seus funcionários com atraso de pagamentos, recolhimento de FGTS, né, do salário dos funcionários e não depositado na conta do governo federal, assim como também recolhimento previdenciário. Soube recentemente, Anderson, o que é muito grave, que também a contribuição sindical está sendo retirada de motorista, de cobrador, de todos os funcionários, e não repassado para o sindicato. Inclusive, vamos estar tomando medida para que o sindicato apresente quais os procedimentos já tomou em relação à Aviação Vitória. A empresa, ela assinou um TAC, né, no início do ano de 2017, no dia 27 de janeiro, e naquele momento ela deveria contar que ter apresentado um plano de investimento para a Vitória da Conquista, com renovação da frota, adequação dos ônibus ao que prevê o edital, atualização dos pagamentos do salário de todos os funcionários, a correção das rescisões daqueles que já saíram da empresa, não é? Então, nesse sentido, a gente percebe que o sistema de transporte em Vitória da Conquista, nesse momento, a metade está caminhando para a falência total. E precisamos fazer com que o governo municipal cumpra a sua responsabilidade. Ele foi eleito para defender um sistema de transporte coletivo, independente, né, de governo anterior. Existe um contrato que foi aberto à licitação pública. Duas empresas ganharam, naquele momento, a Aviação Vitória e a Aviação Serrana. A Aviação Serrana depois desistiu do lote 2, então foi classificada a Aviação Cidade Verde. E que a gente percebe publicamente que a Aviação Cidade Verde cumpre com tudo que está previsto no edital. Então, a empresa que deveria, inclusive, quando o governo é sério, defender o serviço prestado por uma empresa como a Cidade Verde. E a Vitória, ela deveria se adequar ao contrato. Se ela não se adequa, está na hora de se tomar providência, inclusive com a extinção do contrato, com a aplicação da caducidade. Não é? Houve a tentativa da empresa em buscar recuperação judicial. Não é? Parece-me que se utiliza dessa recuperação judicial para blindar a empresa, e ela não está, como prevê na própria recuperação. O juiz, ele foi muito tranquilo no sentido em dizer que, independente da questão da recuperação, ela não está eximida de cumprir o que prevê o edital, e nem tampouco a responsabilidade da prefeitura em aplicar, inclusive, a extinção do contrato. Por outro lado, existe a questão das vans, que é um problema muito que se agrava em Vitória da Conquista, está dilapidando o sistema de transporte. As vans, elas precisam ser regulamentadas. Eu acredito que existem vários serviços hoje, Anderson, que podem ser feitos através das vans, né, como levar professores, equipes de saúde, equipes de fiscalização, alunos, né, se adequar no sistema complementar, né, do sistema de ônibus. São várias localidades em Vitória da Conquista que você pode combinar van e ônibus. Agora não dá para você promover uma concorrência desleal, sem nenhum cumprimento de regra contratual, né, sem nenhuma regulamentação. Então, nesse sentido, o governo está mais do que da hora, já passou do que da hora, de salvar o sistema de transporte. Utilizando, inclusive, o modelo que é desenvolvido pela própria Aviação Cidade Verde, nós estudamos muito, que é o melhor modelo para a Vitória da Conquista. Se a Vitória tiver capacidade de promover investimento, ela apresente o investimento e ela melhore o sistema. Se ela não tiver, tem que ser outra empresa convidada. E não podemos deixar que, a partir do sistema de vans de conquista, a gente não transforme Vitória da Conquista no que aconteceu no Rio de Janeiro, né? A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não faça com que o tráfico entre pelo sistema, a criminalidade entre pelo sistema, e aí a gente tem que preservar o direito da população, que é um transporte público seguro, de qualidade e também universalizado para todos.
Só em transporte público e educação, né? Começa hoje as aulas aí, algumas escolas fechadas ainda, creches fechadas, jornada pedagógica, povo lamentando muito. Teve uma jornada lá, só ficava mais conversando do que assistir a jornada, né?
Momento, oh, assim, pensa, né? Eu tive na abertura, naquele momento na jornada, não foi dado espaço, inclusive, para falar, mas compreendo a questão do horário, mas percebi, Anderson, uma intranquilidade por parte da rede. Os professores estão inseguros, os nossos colegas profissionais da educação, monitores, professores, coordenadores, diretores, estão transmitindo para nós, que eu, parece que eu estava ali na frente sentindo uma insegurança da rede. E essa insegurança pela intranquilidade, porque quando você atrasa um terço de férias, o pagamento do terço de férias, você começa a sinalizar para a rede o quê? Que lá na frente poderá ocorrer atraso de pagamento de salários. Na hora que você suspende pagamento de horas extras trabalhadas, sem ter anunciado previamente isso e sem ter pago imediatamente, se existe alguma distorção, que se corrija. Mas você não pode imaginar que todas as pessoas estão fazendo horas extras sem trabalhar. As horas extras são trabalhadas. Então, nesse sentido, quando o governo ele suspende sem fazer as devidas correções anteriormente e sem promover o pagamento imediato, ele começa também a sinalizar que ele está com algum problema de índice de pessoal ou talvez, inclusive, de arrecadação do ponto de vista financeiro. Então, qual será a perspectiva? Poderá ter atraso de pagamento de salário? Talvez essa intranquilidade precise o governo sanar, né, apresentar uma proposta, né, viável. Nós não podemos hoje desenvolver nenhuma atividade em conquista que é impossível você não ter pagamento de horas extras. Né? Por exemplo, a questão dos motoristas da educação. Eles pegam o carro 6 horas da manhã, leva o professor para a zona rural, volta, pega a equipe da Secretaria de Educação, leva para as escolas para fazer planejamento. No final do dia, retorna com essa equipe, 6 horas, vai buscar os professores de volta que levou no início da manhã. Quando é das 6h30, 7 horas, leva professores para Campinhos, para Simão, para o Mirucairo, para Vila Serrana. Quando dá 10 horas, 10h30, ele tem que ir lá buscar. E é um exemplo bem singular, por quê? Porque se você suspende a hora extra, você vai ter que contratar no mínimo mais 2 pessoas, porque você vai fazer no mínimo aí 20 horas de atividade de serviço. Imagine, de 6 da manhã até as 22h30. Não é? São 18 horas e 30. Você vai ter no mínimo 3 funcionários contratados. Ou não sei se você vai ter 2 e ainda pagar hora extra. Agora, com um só resolve com hora extra. Então, tem horas extras. Por exemplo, pessoal do DESERG que trabalha com equipamento pesado. Essas máquinas vão começar a sair 8 horas do DESERG para travar o trânsito. E vai voltar a que horas? Aí quando chega na hora de fazer o serviço, é hora de estar voltando. Não é? O pessoal que trabalha, por exemplo, na saúde, não tem jeito, você tem equipe de saúde, tem que sair cedo. Não é? Você tem campanha de vacinação, tem que ser hora extra. Então, se não é uma política de irresponsabilidade a prática da hora extra no serviço público. É uma política de necessidade em ofertar o serviço de qualidade à população.
E ainda não pagou do ano passado, o pessoal tem crédito, não pagou ainda, né?
E precisa atualizar. Então, o governo tem que tratar bem os servidores é um dos maiores patrimônios da gestão pública, além de toda a sua população, dos serviços básicos, né, que devem ser oferecidos, dos pilares da gestão. Um governo ele não pode abandonar desse princípio. Então, nesse sentido, eu acredito, na hora do governo sinalizar para a rede municipal, né, todos os seus servidores, que ele está preocupado em tentar fazer o melhor. E nesse sentido é pagamento em dia, atualização das horas trabalhadas, é um planejamento de uma política pública voltado especificamente para a valorização do servidor. Do contrário, gera a intranquilidade que percebemos lá na semana pedagógica. A gente percebe que a rede está intranquila, está insegura, e o governo tem que inverter essa lógica, sinalizando que realmente irá cumprir com todas as suas responsabilidades constitucionais. Ninguém está pedindo nada, Anderson. Está pedindo o que está previsto na Constituição. O que é o terço de férias? Está previsto na Constituição. Todo o governo sabe que no final do ano, na hora que alguém, um servidor, completou 12 meses, ele tem direito ao terço de férias. Você tem que já fazer o planejamento e fazer essa reserva lá. Quando o servidor sinalizar e oficializar férias, esse dinheiro tem que entrar na conta. Então, o governo que tem minimamente planejamento, ele tem que ir nessa direção.
O povo está reclamando aí dessa confusão na Câmara, e agressões aí, constantes, né? Agressões da mulher, vereador brigando, batendo em vereador, ameaçando vereadores aí, até casos de, tipo, comenta por aí, né? Mas só observe isso aí, Cori. Você que trabalha, militou com a mulher lá na educação, né? Recebeu, deu um prêmio aqui agora para a TV Sudoeste.
Observe, Anderson, eu não, tem algumas questões que eu não tomei ciência da realidade, dos fatos como ocorreram. Eu entendo que existe a mesa diretora, existe o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. E o segundo presidente, então nesse sentido a mesa, ela deve procurar compreender o que é que está acontecendo, a realidade, e tomar as medidas cabíveis. Existe comissão de ética para que alguém que destoa do que prevê, né, a lei orgânica do ponto de vista do regimento interno, do ponto de vista que orienta a lei orgânica para o regimento interno da casa, se alguém destoar do regimento interno, deve ser aplicada a legislação e sofrer as sanções cabíveis. Então nesse sentido, eu entendo que esse momento que atravessa a política no Brasil, Nós que representamos a população do ponto de vista do mandato parlamentar, a gente precisa ser referência, ser exemplo para essa geração que está chegando. Nós não podemos imaginar, né, que as pessoas que devam dar exemplo para a população façam o contrário. Então a política, ela requer hoje de pessoas com boa conduta, e é nessa direção que vamos trabalhar com os 21 vereadores para que a casa, ela continue sendo exemplo para a Vitória da Conquista para a Bahia.